ela. Se existe mulher bonita, ela era uma delas. Onde essa mulher passava, os cabras se arrepiavam só de olhar o corpo dela. Fiz de tudo que podia pra chamar sua atenção. Pensei nela muitas noites com amor no coração. Um dia ela passou, o nosso olhar se cruzou e eu caí na perdição. Não demorou muito tempo e eu já gostava dela. Ela gostava de mim, coisa perfeita era aquela. Como eu não tinha nada para dar pra minha amada, dei minha vida pra ela. Fui feliz, mas ao mesmo tempo era tudo que eu queria. Não precisava de nada, pois tudo ela fazia. E quando a gente se amava, meu corpo inteiro suava e o corpo dela tremia. Vieram dias difíceis, ela não se acostumou. Por mais que eu me esforçasse pra salvar o nosso amor, parecia tudo em vão, só restou a solidão quando ela me deitou. Aí me abracei chorando, pedi pra ela ficar. Falei do que a gente tinha, que aquilo iria mudar. Mesmo assim ela se foi, e só estou de nós dois, a saudade pra guardar. Passei um tempo perdido, sem comer e sem dormir. Eu não via nessa vida mais motivos pra sorrir. Só conseguia chorar, quase querer me matar, pelo amor que eu perdi. Pra curar o meu desgosto, tomei uma decisão. Jamais pra mulher alguma vou abrir meu coração. Quero esquecer esse fato, com mulher, cerveja e gado, nas corridas de Morão. Quero esquecer esse fato, com mulher, cerveja e gado, nas corridas de Morão.
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajar FM.
5:45.
Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto. gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver.
No pé da serra, vou pra longe da loucura aqui da capital, pra dar a comer aos bichos no meio do terreiro, ver o sol se pôr embaixo do buzeiro e colher feijão verde no próprio quintal. Lá a gente acorda ao som dos passarinhos, já que a cantoria é feita por buzinas. Lá nós só se vê coisa ruim pelo jornal. É muito diferente aqui da capital, onde se encontra um morto a cada esquina. Lá nós é tudo simples e faz gosto ver os menininhos com bola de meia jogando mirim, improvisando as traves com liga e pendão. Lá a palavra de um homem é mais que sagrada, já aqui na capital não vale quase nada. Nessa selva só se compra no cheque ou cartão. Lá a medicina é toda caseira, e ainda tem Dona Angelina para me rezar. Já que se pega ficha e não dá pra quem queira, se passa o dia em fila e às vezes a noite inteira, só Deus sabe quando vão se consultar. Aqui a nova moda agora é ir pra balada, sair para curtir em plena madrugada, sem compromisso certo a moda é ficar. Já com nós é tudo diferente, é paixão verdadeira, começa com forró ao redor da fogueira, e a gente só deita com ela depois que casar. Eu quero voltar pra minha terra, de serra, vou pra bem longe dessa guerra, onde se mata pra sobreviver. Eu quero voltar pra minha terra, pois não há melhor lugar pra se viver. Vou pro meu pedacinho de serra, vou pra bem longe dessa guerra, onde se mata pra sobreviver. Vou pro meu pedacinho de serra, vou pra bem longe dessa guerra, onde se me mata pra sobreviver. Liga lá meu companheiro Nelson Lua, grande abraço pra tu, meu irmão.
Cinco e 52.
Canções de amor brotam a todo momento.
A todo momento.
Quando se ama, vem no pensamento.
Forrozão, chamegado, o chamego gostoso do forró.
Pra tudo tem jeito. Quando se tem um amor de verdade, é tudo tão bom, tudo é felicidade. O amor bate forte, vem dentro do peito, me prende e domina, é tudo bem feito. Quando se tem um amor de verdade, é tudo tão bom, tudo é felicidade. O amor bate forte, vem dentro do peito, é tudo tão lindo, é tudo perfeito.
Forrozão, chamegado, o chamego gostoso do forró.
Canções de amor. Verso de rimas pra ter alegria. Quando se ama, o amor é perfeito. É tudo tão lindo, pra tudo tem jeito. Quando se tem um amor de verdade, é tudo tão bom, tudo é felicidade. O amor bate forte, bem dentro do peito, me prende e domina, é tudo bem feito. Quando se tem um amor de verdade, é tudo tão bom, tudo é felicidade. O amor bate forte, vem dentro do peito, é tudo tão lindo, é tudo perfeito.
Tô em cima, tô embaixo, faz a sanfona gemer. Eu quero ver se escondo minha tristeza. Acabo com a essa moleza, vou botar pra derreter. Não conheci um sanfoneiro que ela mole, nem sequer puxar pro fone pra gente só rofiar. Eu não gostei daquela sua maneira, me deu logo uma canseira toda que nem bafafá. Pra evitar toda aquela coisa feia, pus o cabra na cadeia, fiz a festa se acabar. Pra ele saber, o cabra tem que ser direito, forró mela se respeite, ele tem que saber tocar.
Cinco e cinquenta e sete.
Noite fria, penso em você, só queria estar com você. Noite fria, penso em você, só queria.
Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta quarta-feira, 1 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Governo do Estado lança nova versão do Portal da Transparência, que torna a consulta aos dados públicos mais prática e objetiva. Ministério Público Eleitoral recomenda que partidos adotem medidas para prevenir infiltração do crime organizado. Cultura. Mostra da Cinemateca Brasileira exibe 17 filmes de várias épocas a partir desta quarta-feira no Cine Banguê. Esporte. Noruega leva melhor sobre a Costa do Marfim e desafia o Brasil nas oitavas de final no próximo domingo. Jornal União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá, pessoal. Eu sou Elaine Cristine.
Eu sou Seu Pereira, da banda Seu Pereira e Coletivo 401.
Eu sou Priscila Clare e a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6 horas e 2 minutos.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
A água da transposição do Rio São Francisco chega ao município de Picuí.
Nova revista reúne projetos que transformaram a Paraíba em referência nacional em pesquisa e inovação.
Plenário do Orçamento Democrático Estadual acontece hoje em Itabaiana.
Cresce a procura por imóveis usados em João Pessoa.
Rota Cultural Caminhos do Frio começa hoje em Areia. Circuito vai percorrer 9 cidades.
São 6 horas e 3 minutos. Olá, muito bom dia para você que sintoniza agora o Jornal Estadual ao vivo. Está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
E você ainda pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp no número 981281055. Ainda tem também o nosso Instagram e o Facebook no Rádio Tabajara para você seguir a gente.
Participe do Jornal Estadual enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981281055.
Tabajara FM 105,5.
São 6 horas e 4 minutos. Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindo também o mês de julho, hoje dia 1º, e a gente está começando mais uma edição do Jornal Estadual nesta quarta-feira. Começou um pouquinho carregada, um tanto chuvosa. Como será que vai ficar o tempo ao longo desta quarta-feira? Daqui a pouquinho a gente entra com as informações da AESA aqui para a nossa previsão do tempo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Nice Lima, estou aqui na edição do Jornal Estadual, na apresentação do nosso JE, junto com Sueli Gonçalves. Muito bom dia, Sueli.
Olá, Nice Lima. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes que já estão sintonizados, começando essa quarta-feira aqui com a gente. E desejar um bom dia também para todos que estão aqui conosco, fazendo o Jornal Estadual acontecer. O nosso Francisco está aqui com a gente também, está o Maurício Alves, a Carol Caldas. Muito obrigada, bom dia pessoal e vamos trabalhar.
Vamos trabalhar, Maurício Alves está aqui comandando a nossa nave, já colocou o fone de ouvido aqui todo concentrado.
Concentradíssimo.
Comandando as nossas operações técnicas. Carol Caldas está à frente das nossas mídias sociais, de olho nas mensagens que vão chegar através do 981281055. E o nosso Francisco Alves aqui trazendo o factual do dia na nossa reportagem, na nossa assistência de produção. Claro que a gente conta também com sua audiência, sempre ativa, atenta, repercutindo as matérias que a gente vai apresentar ao longo da edição de hoje do nosso JE. As entrevistas também, lembrando que você pode participar das chances de entrevista com perguntas e comentários também. A gente hoje recebe a participação do Gustavo Galindo, que é especialista em mercado imobiliário. O nosso tema é o crescimento da busca por imóveis usados em João Pessoa. Outra faixa de entrevista nossa vai trazer Josenildo Fernandes, que é presidente do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano. E o nosso tema é a 20ª edição da Rota Caminhos do Frio, que começa hoje. É isso, a gente está se despedindo desse momento junino. Lembrando que em Campina Grande ainda tem festa até este domingo, dia 5 de julho. Mas é isso, a gente vira a chave um pouquinho para pensar na programação em outros municípios também que recebem a Rota Caminhos do Frio. Fica essa opção aí de roteiro cultural para você conferir no nosso estado. Ao longo de hoje, a gente também tem a participação do nosso Stefano Vanderlei, repercutindo a Copa do Mundo da FIFA. Tem também o programa Acessibilidade em Destaque, que é aquele espaço importante que a gente tem para inclusão aqui no nosso JE, que você confere toda quarta-feira. e ainda o programa parceiro Águas da Paraíba. É isso, muita informação, né, Sueli? Até às 8 da manhã ao vivo com a gente.
Com toda certeza, muita informação para ser partilhada com você nessas próximas 2 horas, mas só lembrando que você pode sim interagir conosco, mandar mensagem para a gente no nosso YouTube, já estamos ao vivo por lá também, você também pode interagir pelo nosso chat por lá, tá? Inclusive, nosso WhatsApp também já está ali nas mãos de Carol Caldas para receber sua mensagem, passar aqui para a gente mandar aquele abraço maravilhoso para os nossos ouvintes. O contato é o 981281055. Esse é o nosso WhatsApp para você já participar, interagir conosco. Início, a gente já começa de manhã aqui mandando um abraço para quem já está aqui com a gente, tá? Para quem já está acompanhando, começar pelo meu pai. Disse que todo dia agora ele vai ficar lá acompanhando a gente, fazendo as coisinhas dele. E já
Lagoinha, né?
Exatamente. Um cheiro, meu pai. É Beto
Cheiro, Cassimiro. Cheiro, seu Beto. Muito obrigada pela audiência, viu? Um abraço para todo mundo aí de Alagoinha, Lagoa Grande também. Quero dar um pulinho, viu, Sueli? Pô, inclusive,
boa.
Ali em Alagoa Grande, para conhecer o memorial do Jackson do Pandeiro. Tá no meu roteiro de férias. Semana que vem tô de férias aqui.
Vale a pena, viu, Nice? Ih, pois é, mal chegou e já vai me abandonar. É, tá certo, né? Tudo bem. Mas é justo.
Mas eu sei que o JE vai ficar em boas mãos. Daqui pra lá, ao longo da semana, a gente vai falando sobre isso ainda, né, Sueli?
Com toda certeza.
Olha só, a gente vai começar aqui. Eita, Edinalva Marinho acabou de entrar. Cheiro pra você, Edinalva. Edinalva hoje foi a primeira a participar do nosso chat, do nosso
Olha
bate-papo
aí
lá no YouTube da Rádio Tabajara. Bom dia, Nícia, que tá chovendo, já tá dando as dicas aí da previsão do tempo. Muito obrigada, viu, Edinalva, pela previsão.
Obrigada,
pela orientação. Vamos seguir nesse embalo, Sueli?
Sim.
Aproveitando essa interação da Edinalva para trazer a previsão do tempo já na abertura do nosso Jornal Estadual, de acordo com os dados da AESA.
Exatamente, aesa.pb.gov.br, os dados em tempo real para você que está aí acompanhando. De acordo com o boletim de hoje, diz que vai persistir condições de nebulosidade e também deslocando do Oceano Atlântico em direção à costa paraibana, ou seja, a gente vai permanecer nessa região litorânea ainda com esse clima de chove, para, fica nublado, para também. São esperadas chuvas passageiras no decorrer do período, no caso para a região mais para o sertão aqui do estado. No Cariri, Curimataú, deverão ocorrer chuvas localizadas entre a tarde e a noite, ou seja, de manhã está tranquilinho, e nas demais regiões o tempo deverá permanecer parcialmente nublado. Tem aqui também a temperatura, né, Lima? Ou Nice?
Lima também, né? Tá valendo. É que nem em artigo científico, né, que a gente coloca primeiro o sobrenome, Lima.
Lima Nice.
O meu fica assim, ó, fica Lima, vírgula, I, ponto O, porque é Ivanice Oliveira de Lima, então ficou Lima antes. Enfim, essa carga mais acadêmica assim no comecinho do programa.
A carga acadêmica pra mim ficaria, ninguém nem ia me achar, porque ia ficar Silva, vírgula, S, ponto G.
Aí fica tão diferente, né, minha gente?
É verdade.
Mas vamos seguindo aqui, trazendo a previsão do tempo, agora por região, de acordo com os dados da AESA, começando pelo litoral, que tem temperaturas entre 21 graus pra mínima e 29 graus pra máxima.
Tem também a nebulosidade, né, que vai ter chuva variada no decorrer do período. Já no Brejo, fica com a mínima 18 graus e a máxima 29.
No Agreste, fica com nebulosidade variável, com chuvas localizadas durante o período de hoje. 19 graus previstos para a temperatura mínima e a máxima pode alcançar 30 graus.
Cariri e Curimataú, que está parcialmente nublado, né, com chuvas localizadas na tarde e à noite, como falei ainda há pouco, tem a mínima em 18 graus e a máxima em 31.
Dando um pulinho lá no sertão, a gente vai prever o tempo hoje como parcialmente nublado, de acordo com os dados da AESA, e temperaturas entre 21 para a mínima e 33 para a máxima.
Já no Alto Sertão, tem parcialmente nublado também, a mínima está em 19 e a máxima 32.
Agora são 6 horas e 11 minutos. Esta foi a previsão do tempo de acordo com os dados da AESA. Dá para você conferir também no aesa.pb.gov.br. Dando sequência aqui ao nosso Jornal Estadual, vamos abrindo a parte das matérias do JE de hoje, ouvindo os destaques do programa Conversa com o Governador, que é aquela prestação de contas semanal do governo do estado. E em respeito à lei das eleições, a edição desta semana foi a última antes do primeiro turno eleitoral. No programa veiculado ontem, o governador Lucas Ribeiro respondeu a perguntas de 4 jornalistas de diferentes regiões do estado.
E respondendo à jornalista Vânia Nóbrega, da Rádio Espinharas de Patos, ele falou sobre a previsão da entrega do Hospital de Trauma do Sertão, que é muito esperado, né? Deve ser para o ano que vem, 2027, e também afirmou que o acelerador linear do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduí Carneiro, também em Patos, deve ser entregue ainda este ano.
A gente só sabe mesmo a importância de uma hemodinâmica, de uma hemodiálise, né? Porque eu falo hemodiálise porque a gente abriu muitos centros de hemodiálise e as pessoas, por exemplo, lá de Monteiro, né, Divaldo, que tinham que ir para Campina Grande e fazer hemodiálise, agora não tem mais.
Né? Arco Verde, né?
Arco Verde, em Pernambuco. Agora não precisa mais, porque faz lá mesmo, na cidade, né? Então, isso mostra o avanço que a saúde da Paraíba tem tido, né? E a interiorização desses serviços. A hemodinâmica é um exemplo disso. Eu recebo testemunhos, né, de pessoas que usaram até 3 vezes. Uma pessoa que teve 3 vezes um problema no coração e teve que fazer, em um desses procedimentos, ela teve que ser transferida por UTI aérea, saindo de Cajazeiras, indo para João Pessoa para fazer o procedimento no Metropolitano. Né? Então, é muito importante esse testemunho. E o acelerador linear, né, no Hospital do Bem, é também uma grande conquista. O acelerador já chegou. Eu estive há cerca de um mês, mais ou menos, visitando as obras do que a gente chama o bunker, né, que é o que recebe, o lugar que recebe esse equipamento, o acelerador linear, para poder fazer os procedimentos de radioterapia que lá serão realizados, que hoje as pessoas continuam precisando ir para Campina Grande, para João Pessoa, para fazer esse procedimento lá. As obras estão na metade do seu andamento, né? Numa análise, né, de engenharia, está 50%. Essa obra tá pronta e a gente vai para mais 50%. Então, esperamos que em breve, esse ano ainda, a gente possa instalar e começar já a fazer toda essa operação e esse trabalho lá. A gente viu no dia lá testemunhos, né, de pessoas que, na verdade, quando o acelerador linear chegou em Patos, né, o equipamento veio numa carreta, as pessoas que estavam lá ficaram emocionadas, né, que fazem o tratamento, que precisam dela. O Hospital de Trauma também é outro grande avanço, e esse só possivelmente no próximo ano que a gente vai estar entregando. Da mesma forma, também o Hospital da Mulher de Campina Grande, que também já está num estágio um pouco mais avançado que o Trauma, que também vai ficar aí para o final do ano, para o ano que vem também, né, nessa linha. Né? Então, a gente fica muito, né, contente e animado também de poder. A gente vai abrir muito serviço novo em saúde. Né? Nós estamos falando aqui de duas grandes unidades hospitalares. Você tem aí o Hospital de Trauma do Sertão e você tem aí o Hospital da Mulher de Campina Grande, que são... O Hospital de Trauma do Sertão vai ser um hospital novo. Né? O Hospital da Mulher de Campina Grande vai absorver ali o Hospital de Clínicas, vai absorver o que hoje nós abrimos lá no Hospital da Eclipse, e nós assumimos lá o serviço, mas tudo que ela vai absorver vai aumentar ainda mais, porque lá são mais de 300 leitos que existirão. Será o maior hospital da Paraíba. Né? Então, essa interiorização, se a gente for para a Catolé do Rocha, né, lá tem tomógrafo, né, um hospital que regional, que tem também atendido e cumprindo um papel importante na região. É isso, acho que temos avançado muito e vamos avançar ainda mais.
Agora são 6:16. No programa de ontem, o governador também respondeu a pergunta do jornalista Edivaldo Reis, da Rádio Santa Maria de Monteiro, sobre obras importantes realizadas pelo governo da Paraíba no Cariri.
O governador Lucas Ribeiro anunciou que nesta semana chegará água em Picuí, resolvendo uma demanda de décadas. Ele também garantiu que a primeira etapa da Transparaíba também está perto de ser concluída. Vamos ouvir.
Muito bem, satisfação e honra, obrigado pelo convite novamente, cumprimentar mais uma vez o governador Lucas Ribeiro e a todos que nos acompanham, inclusive através da Rádio Santa Maria, lá no município de Monteiro. Governador, o senhor tem reafirmado sempre o seu compromisso em dar continuidade ao trabalho que o governo já vinha realizando. Na prática, governador, quais são as áreas que o senhor considera que exige realmente uma atenção especial para manter esse ritmo de crescimento e de entregas à população? Lá na região do Cariri, por exemplo, nós temos a adutora, né, a Transparaíba, que a população vive uma grande expectativa pela inauguração. Nós temos também uma expectativa em relação ao início da pavimentação da PB que liga Monteiro ao município de Camalaú. Enfim, tantas outras, né, obras e ações entregues pelo governo na região do Cariri paraibano, governador.
Edivaldo, bem-vindo mais uma vez, né? Prazer tê-lo aqui. Eu que já estive lá nos estúdios com você, acho que há uns 2-3 anos, né? E um prazer recebê-lo hoje aqui. E dizer que essas grandes obras, né, esses grandes investimentos que o nosso governo tem realizado, isso a gente vai não apenas continuar, mas fortalecer ainda mais. A Transparaíba, né, o ramal Cariri, é fundamental para o nosso Cariri, para o abastecimento hídrico. Eu estive recentemente visitando essa obra, que é uma obra belíssima. Quem vê, né, como a gente foi,
gigante,
muito grande. Só a Transparaíba, o ramal Cariri e o ramal Curimataú são quase 1 bilhão em investimentos. São cerca de 700 quilômetros de adutora. Isso mostra a grandeza dela. Inclusive, quero registrar que essa semana já está chegando água em Picuí, né, que o ramal Curimataú, que capta água lá de Buqueirão, né, já está chegando agora em Picuí. E foi um compromisso nosso até o final do mês fazer água chegar em Picuí, que há décadas não tinha água na torneira. Então, isso mostra, né, um trabalho, um investimento que foi realizado pelo governo para atender essas pessoas, sem deixar de registrar também a ação do governo federal aqui para poder também a transposição acontecer, né? Então, fazer esse registro e dizer que em breve essa primeira etapa que contempla ali Monteiro, Amparo, Ouro Velho, Prata, todo esse entorno ali já vai estar chegando água, né, nesses próximos dias, nesses próximos meses, que é essa primeira etapa da Transparaíba ramal Cariri, né? Então, uma obra muito importante, além de obras de estradas, né, que, como você bem falou, né, estradas têm sido uma grande marca do nosso governo, da nossa gestão. E a gente vê, né, estradas como Sumé até São José dos Cordeiros, né, como para Amparo também, que nós estivemos juntos visitando, né, recentemente, Amparo para Sumé. Então, tem sido realmente uma marca da gestão. Né? E se a gente for falar ali em todo de estradas no Cariri, a gente tem muita estrada para falar. Né? Tem Taperuá para São José dos Cordeiros, tem São João do Cariri, Parari, que a gente vai estar começando agora.
São exatamente 6h20 e ainda no programa Conversa com o Governador desta terça-feira, o governador Lucas Ribeiro falou sobre a recente convocação de 1.829 concursados para Educação, Saúde e Segurança Pública. Ele anunciou ainda a entrega da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que acontecerá na próxima semana.
O que a gente já viu muito e vê muito ainda no país é a realização de concursos sem a devida convocação dos aprovados, né, da devida convocação daquelas pessoas que estão aptas a assumirem. No caso, por exemplo, do concurso da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que o próprio Heraldo dava o testemunho aqui de conhecidos dele, esse concurso, Heraldo, nós estamos convocando até mais do que o edital previa de vagas, né? O Estado está indo além, porque existe sim hoje uma necessidade e um compromisso nosso de fortalecer a segurança pública da Paraíba com mais presença, né, com mais tecnologia, com mais investimentos e com mais também valorização das forças de segurança para a gente combater temas atuais, né, que há alguns anos atrás não não se tinha presente em nosso estado, né, em nosso dia a dia, como é o caso do crime organizado. E a gente precisa combater isso com muita força, com muito vigor e compromisso. Né? Da mesma forma que nessa quinta-feira estaremos inaugurando em João Pessoa a Delegacia de Crimes de Combate ao Crime Organizado, né, a DRACO, uma nova delegacia que a gente vai estar inaugurando, né, demonstrando mais uma vez esse compromisso que o nosso governo tem. Né? E além disso, convocando também concursados professores, né, que fizeram o concurso para a Secretaria da Educação, a gente fortalecer a educação da Paraíba, além disso também, convocando também concursados da PB Saúde, né, que irão também fortalecer a saúde do nosso estado, inclusive com médicos na área de cardiologia, que foi um tema, né, que a gente tratou muito aqui na mesa durante a programação.
Agora 6 horas 22 minutos, só lembrando que ontem foi ao ar o último programa antes das eleições, porque logo em seguida, né, a gente sabe que as eleições proíbem a veiculação de publicidade institucional, de órgãos e também de entidades administrativas públicas durante esse período. Então, para respeitar a questão eleitoral, a determinação, então ontem foi ao ar o último programa do Conversa com o Governador, que volta depois que passar esse período eleitoral, e é importante nessa prestação de contas. E, lógico, que também para não priorizar algum candidato e desprivilegiar outro, é uma questão para tentar deixar o mais igualitário possível a questão das eleições para esse ano, Nice.
Pois é, e o ouvinte Tabajara, ele vai perceber mudanças também ao longo da nossa programação, alguns programas que também deixarão de ser veiculados durante esse período, né? Já justamente respeitando essa determinação, a lei das eleições que proíbe a veiculação de publicidade institucional de órgãos e entidades da administração pública. Agora são 6 horas e 23 minutos. Paraíba, Estado de Conhecimento. Esse é um título da revista lançada nesta terça-feira, que reúne os projetos que transformaram a Paraíba em uma referência nacional em pesquisa e inovação. O repórter Felipe Lima acompanhou o lançamento e traz os detalhes para
a
gente.
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior lançou a revista Paraíba, Estado do Conhecimento. A solenidade de lançamento aconteceu no auditório do Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, em João Pessoa. São 108 páginas com conteúdo que mapeia o período desde a criação da pasta, em abril de 2023, até dezembro de 2025. O secretário Cláudio Furtado explicou que o objetivo é traduzir o linguajar acadêmico para o cidadão comum e divulgar os avanços do Estado na ciência, tecnologia e inovação.
O grande problema da ciência no Brasil é que ela ficou sempre nos guetos da academia, que você não consegue fazer com que o cidadão comum possa entender a importância que aquilo afeta na saúde. Se você olhar hoje, nós financiamos pesquisas que detectam o metanol nas bebidas alcoólicas, que é muito importante no São João, tanto para o consumidor como para as pessoas. A questão de saúde, ou seja, isso é uma pesquisa financiada com recursos públicos e várias outras pesquisas que são de fundamental importância, tanto para o agora, como também para desenvolver vertentes de turismo, desenvolvimento local, como é o caso do Rádio Telescópio BIM, como é o caso da cidade da astronomia.
Um dos destaques de inovação trazido na revista fica no sertão. A coordenadora-geral da publicação, Kelly Souto, dimensiona a importância desse polo.
Essa primeira edição destacaria o Complexo Científico do Sertão. O Complexo Científico do Sertão, ele reúne 4 equipamentos. Ele foca no desenvolvimento científico, no turismo científico, né, que vem do projeto Bingo ao Museu de Arqueologia, Museu de Paleontologia e a Cidade da Astronomia. Então, o Complexo Científico, ele reúne em 4 equipamentos grandiosos para o sertão da Paraíba.
A revista abrange uma lista de avanços extensa na Paraíba. O presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, Amilcar Rabelo, reforça o novo status do Estado no cenário nacional.
Os atores que movimentam assim, já da política, da economia, no Brasil inteiro já enxergam a Paraíba como um exemplo a ser seguido. A Paraíba está na moda. Então, quando se lança uma revista como essa revista, Paraíba, o Estado do Conhecimento, conhecimento, porque de fato a Paraíba se transformou no estado do conhecimento graças a essa continuidade de políticas públicas em pró de ciência, tecnologia, inovação, educação, saúde, tudo, né? Ela precisa comunicar isso para a sociedade.
De acordo com o secretário Cláudio Furtado, os leitores podem conferir a revista por meio da versão impressa e também em formato digital na internet, que será disponibilizado em breve para acesso gratuito da população. Além disso, também está prevista uma versão traduzida para o inglês. Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:27. Obrigada, Felipe, pelas informações. E a gente vai avançando com as informações aqui, porque agora a gente vai para um giro de notícias por Campina Grande. Hoje, o correspondente Rostan Lucena começa trazendo informações sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município.
Bom dia e uma ótima quarta-feira para vocês da bancada e para todos que estão acompanhando o Jornal Estadual. A Câmara Municipal de Campina Grande aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2027. A aprovação aconteceu sem a presença da bancada de oposição, que chegou a ir ao plenário, porém se retirou. Novamente, o impasse versou sobre a questão das emendas impositivas. Há alguns anos, o tema vem sendo discutido, porém, novamente, situação e oposição não chegaram a um acordo. Para 2027, o Poder Executivo Municipal apresentou as diretrizes orçamentárias sem as emendas impositivas. A oposição tentou reacender a discussão. A LDO foi aprovada por unanimidade pela bancada de situação por 11 votos. Essa foi a última sessão da Casa Legislativa antes do início do recesso parlamentar. O governo da Paraíba realiza nesta quarta-feira, a partir das 18h30, um desfile especial de peças que unem moda e tradição para enaltecer a riqueza do artesanato paraibano através da moda autoral. A apresentação integra a programação do 42º Salão do Artesanato Paraibano, que este ano tem como tema Bonequeiras, a arte de viver, vida de brincar. O desfile, produzido pelo consultor de estilo e imagem, Raandel Melo, reúne 4 coleções desenvolvidas a partir da parceria entre estilistas, designers e artesãos de diferentes regiões do estado. O desfile vai acontecer na Praça da Alimentação do Salão do Artesanato e é uma homenagem ao talento, à criatividade e aos saberes tradicionais que fazem do artesanato paraibano uma das principais expressões da identidade cultural do estado. O evento promove um encontro entre tradição e inovação, ampliando oportunidades para os artesãos. Chegando à reta final do maior São João do Mundo, a equipe da Ação Intersetorial Municipal segue realizando o trabalho voltado à proteção dos direitos de crianças e adolescentes durante a festa. O trabalho é feito todas as noites no Parque do Povo e nos finais de semana no Distrito de Galante. Os últimos números contabilizados apontam para cerca de 170 abordagens. A maior parte das violações inclui trabalho infantil, consumo de álcool e embriaguez envolvendo meninas com menos de 14 anos e coleta de material, entre outros. Os casos mais graves são devidamente analisados pelo Conselho Tutelar, que em várias situações entra em contato com as famílias para que busquem os filhos no Parque do Povo. Os números oficiais serão publicizados após o término do maior São João do Mundo, em data a ser divulgada pela Coordenação Geral. De Campina Grande, Rostan Lucena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
São 6:30, 6:30. Muito obrigada, Rostan Lucena, direto de Campina Grande, com as informações para a gente. Entre os destaques, ele falou sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, também o desfile de moda autoral no Salão do Artesanato Paraibano, lembrando que a Tabajara está no salão, viu? Tem Tabajara no salão toda sexta-feira a partir das 18h, com a condução da Ivna Souto e também do nosso Rostan Lucena. E ainda falou sobre as ações de proteção. Sobe a trilha, Maurício. Pronto, essa é a trilha do Tabajara no Salão, que você confere toda sexta aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. O Rostam ainda falou pra gente sobre as ações de proteção dos direitos de crianças e adolescentes no maior São João do mundo, iniciativa bem importante. São 6h31, vamos pro primeiro intervalo, né, Sueli Gonçalves? Daqui a pouquinho a gente retoma aqui com as informações do nosso JE. Lembrando que o Jornal Estadual tem um oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já. Os grandes nomes da MPB. Tabajara FM. A história das Copas na Tabajara.
O Uruguai é um fenômeno sociológico no futebol, com uma população que mal ultrapassa os 3 milhões de habitantes, menor que muitas capitais brasileiras. O país possui 2 títulos mundiais. Essa garra ficou imortalizada no Maracanaço de 1950, quando silenciaram 200 mil pessoas no Maracanã. A capacidade de produzir jogadores de classe mundial em um território tão pequeno desafia as leis da probabilidade e mantém o Uruguai como um gigante pequeno no futebol mundial.
Sudema em ação. Você sabia?
Você já deve ter ouvido falar sobre o termo balneabilidade em programas de rádio, TV e matérias de jornal. Mas sabe do que se trata? Balneabilidade é o termo usado para indicar se a água de praias, rios ou lagoas está própria para banho. A avaliação leva em conta a presença de micro-organismos que podem causar doenças, especialmente em áreas com grande fluxo de pessoas. A Sudema realiza o monitoramento de todo o litoral paraibano e divulga um novo relatório semanalmente, às sextas-feiras, com os trechos analisados e sua classificação. As análises seguem a resolução do CONAMA, número 274, que define os critérios técnicos para garantir que a água é segura para o contato direto, como banho, natação ou mergulho. Antes de visitar uma praia, informe-se sobre a balneabilidade no site sudema.pb.gov.br. Escolher locais próprios para banho é um cuidado simples, mas essencial para proteger sua saúde e o meio ambiente.
Alô, meu povo! Eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6h34, estamos de volta com o Jornal Estadual nesta manhã, por enquanto, de sol aqui na capital paraibana. E já teve chuva, não foi, Nice? Pelo amor de Deus, João Pessoa vai e vem o tempo inteiro.
É um vai
viu?
E vem eterno, né?
Com certeza. Então, a gente já voltando aqui com mais um bloco, com informações para você, agradecendo sua participação e interação conosco e reforçando o nosso WhatsApp, que é o 981281055, para você estar aqui conosco, interagindo, mandando sua mensagem. Sua informação também, afinal de contas, comecinho de manhã, você está saindo de casa agora para trabalhar, notou que está aí um trânsito incomum, tem um buraco a mais na sua rua, inclusive muita gente está se queixando logo depois desse período de chuva, de diversos buracos, viu, Nice, aqui na cidade de João Pessoa. Inclusive é uma das matérias que a gente traz hoje no jornal A União, está lá na página 5 falando que os buracos seguem oferecendo riscos aqui na cidade de João Pessoa. Então tem que ter essa atenção. Vamos registrar os ouvintes que estão com a gente, Nice?
Vamos registrar aqui essa coisa do buraco, é interessante a gente chamar a atenção. Sim. Inclusive, acho que foi na última sexta-feira, eu mencionei aqui, foi um período mais chuvoso. É isso, né, gente? Quando tem o buraco na via, a chuva encobre, né? A água encobre esse buraco. E aí, se você não conhecer a via direito, você corre o risco de cair nesses buracos. Então, atenção, agentes públicos aí. A gente tá cobrando a resolução dessas questões. Os nossos ouvintes podem interagir, inclusive, indicando, né, vias que conhecem, que estejam com essa dificuldade. Eu mesma passo sempre ali na rotatória da UFPB, aqui no finzinho da Pedro II, ali nas proximidades do bairro do Castelo Branco, e tem um buraco exatamente na rotatória.
Ai, então é bem perigoso. Isso mesmo.
Bem perigoso. Então, quando a gente conhece a via, a gente já desvia desse buraco. Quando não, corre o risco aí. E ficar no buraco, no meio da rotatória, pense no transtorno, que é possível de acontecer. Então, a gente chama a atenção aí dos agentes públicos. Vamos registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. São 6 horas e 36 minutos. Antes de chamar a participação do nosso Francisco Alves, que já se encontra aqui na nossa bancada do JE, a gente tem a participação aqui do Beto Casimiro, que é justamente o pai da Sueli.
Hoje deixou... ele interagiu aqui diretamente, né?
Foi, deixou. Bom dia, Sueli, aqui no nosso chat,
cheiro,
né?
Meu velho.
Sueli tá sempre falando do pai, mandando cheiro. Aí o pai retornou aqui, participando do nosso chat. Cheiro, viu, seu Beto Casimiro? Tem também a participação do Maurício Hamilton com emojis carinhosos. Seu Luiz Carlos do Padre Zé também interagiu com a gente, colocou até umas gotinhas d'água aí, que ele gosta muito de chuva, já colocou entre os emojis carinhosos, e já tinha registrado aqui a participação da nossa Edinalva Marinho, sempre atenta, participando com a gente também. Deixa eu reforçar o nosso WhatsApp, 83981281055, que é outra forma de você interagir com o nosso Jornal Estadual. Agora a gente chama Francisco Alves, né, para participar com a gente. Bom dia, Francisco.
Oi, Nício. Oi, Sueli. Bom dia para vocês. Bom dia para Maurício e para Carol, que estão com a gente aqui no estúdio. E um bom dia especial para você, nosso ouvinte internauta, que nos acompanha nessa quarta-feira, 1 de julho de 2026. Um mês importante começando, principalmente para mim, Sueli, né? O mês mais bonito do ano, que é o mês do nosso aniversário.
Eu acho belíssimo.
Eu gosto muito do mês de setembro, que é o mês da minha filha, né?
Pronto, setembro é o da justíssima. Minha também.
Beto Guedes canta Quando Entrar Setembro, que é lindo, né? Um hino,
sim,
né?
Sim, é verdade.
No mês de setembro. Fevereiro também é legal, minha gente. Tem música também pra fevereiro. Quando fevereiro chegar... Desculpa aí, vocês.
Olha isso aí, a gente tem que ir atrás de uma música pra julho.
Não precisa não, Francisco. Sabe por que é que acontece? É que julho é um mês que por si só já tem a nossa beleza. Ele não precisa de uma música pra deixar
boa,
melhor.
Ah, boa, boa. Um ótimo argumento.
Fevereiro é o meu mês, tá, minha gente? O mês dos aquarianos.
O meu é dia 6, tá? E o seu, Francisco?
17.
Pronto, 6 e 17. Tá. Já anotem aí, ouvintes, 6 e 17 para a Sueli e para Francisco, respectivamente, os aniversários deles. O meu ainda vai demorar, 1 de fevereiro ainda, o ano que vem,
preocupa,
né?
Preocupa não, que a gente lembra aqui o ano que vem.
Pronto.
A gente é muito audaciosa, né? Às 6h38 da manhã, arriscando cantar. Veja como é que eu tô. Mas vamos embora, vamos trazer mais informação aqui para o nosso JE com Francisco Alves, trazendo o factual do dia, as informações importantes.
Isso, Nice, é informação do mundo policial, informação séria agora, pessoal, porque ontem as forças de segurança aqui da Paraíba deram um duro golpe contra facções criminosas instaladas aqui no estado. A Polícia Civil aqui da Paraíba realizou a Operação A Estiva, que teve aí como objetivo o cumprimento de mandado de prisão contra um dos principais líderes da organização criminosa conhecida como Nova Al-Qaeda e com atuação na região de Campina Grande e também do Curimataú. O alvo da operação era conhecido como Lourinho, tinha 42 anos e foi localizado e capturado no município de Palmares, aqui em Pernambuco. Ele reagiu à abordagem da polícia e acabou morrendo durante o confronto direto com os policiais. O líder criminoso era apontado como responsável por diversos crimes, incluindo triplo homicídio, tráfico de drogas, uso de documento falso, ataques a instituições financeiras e liderança de organização criminosa. Também consta no histórico do Lourinho, né, o resgate em duas unidades prisionais nos estados do Rio Grande do Norte e também de Pernambuco. E ontem também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, Pernambuco e também de Alagoas. Em Pernambuco, pessoal, foram apreendidas armas de fogo e também munições atribuídas ao investigado. Essa operação, né, conhecida como A Estiva, foi realizada por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, e também da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, com apoio do Grupo de Operações Especiais da Unitelpol e da Polícia Civil de Pernambuco. Então é isso, só registrando aqui esse importante avanço aí no combate às organizações criminosas aqui no nosso estado.
Pois é, as pessoas sempre falam, né, que tem crescido a questão da atuação das organizações criminosas, mas eu acho que o que está crescendo, sim, são as ofensivas contra essas organizações. Estão chegando nos nomes que acabam sendo os mais perigosos, né, para fazer com que eles possam pagar pelo crime. Este, infelizmente, acabou sendo morto, não vai cumprir a pena como deveria dentro da prisão, mas a polícia vem cumprindo, né, esse papel de tentar trazer aí um controle social mais correto e mais perto do que a que a gente espera, né? Que infelizmente as facções elas têm interferido diretamente no dia a dia de muitas pessoas e isso tem prejudicado e tirado o direito de ir e vir de muitas delas, né? Na semana passada até teve uma operação que foram retiradas barricadas em algumas das comunidades. Uma foi aqui na comunidade que fica próxima ali ao Altiplano e foi retirado algumas barricadas que estavam impedindo as pessoas de irem e vir, e atuações como essa da polícia se tornam muito importantes, né, Francisco?
Com certeza, Sueli, e é importante também a gente perceber essa atuação integrada, né, das forças de segurança. Sim. Várias delegacias juntas atuando nessa operação, também com a participação de outros estados. Então isso demonstra de fato o interesse de buscar solucionar essa questão que é tão problemática para os diversos estados aqui da nossa região, e que bom que as forças de segurança estão avançando nesse sentido.
E a gente segue acompanhando todo esse trabalho, trazendo as repercussões aqui. Francisco, muito obrigada pela participação. Dando sequência aqui ao nosso Jornal Estadual, agora que são 6 horas e 41 minutos, a gente abre espaço para inclusão aqui no JR.